Todos, bem-vindos aí ao call referente ao fechamento de fevereiro. A ideia hoje vai ser aproveitar que o Márcio está aqui para a gente bater um papo sobre um pouco de como é que estão as teses. Acho que tem um tema de geopolítica relevante aí para a gente comentar, todo mundo querendo ouvir um pouco sua opinião. Muita pergunta com relação ao que a gente está achando, se a gente ainda está com a cabeça de dólar forte, querendo ouvir um pouco sua opinião com relação a isso. E muita gente também comentando sobre o que a gente tem escrevido de AI e tal, etc. A ideia é aproveitar que você está aqui para bater um papo. E, como sempre, a ideia é deixar as perguntas mais para o final, feitas pelo chat. E aí a gente, quando estiver terminando por aqui, a gente lê as perguntas e tenta responder todas na medida do possível. Vamos lá.
Ok, bom dia a todos. Deixa eu começar falando um pouco do geopolítico e o principal que deixou mais claro é que realmente quem está se informando por TV aberta ou jornal realmente está vivendo num mundo paralelo totalmente desconectado da realidade. O fato é o seguinte: a guerra em si, ela acabou no sábado. Não tem a menor dúvida de que Estados Unidos e Israel vão ter sucesso. O que vai sobrar do Irã, a gente não sabe se vai ser estável ou não vai ser estável. Mas ali, o Estreito de Hormuz vai ficar seguro. E a produção do petróleo, mesmo em países onde são instáveis politicamente, aliás, em muitos países instáveis politicamente, a produção de petróleo segue. Então, no futuro, o Irã vai produzir, o Estreito de Hormuz vai estar seguro. E o preço de energia vai ser muito menor. Esse é o final desse processo. Não existe nenhuma dúvida com relação a isso. Apesar de você, da televisão aberta, ou mesmo ir no X, alguns canais do X, sobre o Zero Hedge, falando que teve ataque, que mísseis teriam atingido Israel, na verdade, nas últimas 24 horas, nenhum míssil atingiu Israel. Eu tive pessoas que moram em Tel Aviv comentando, inclusive, que essa última noite foi um sono tranquilo, que nem sirene teve. Então, a capacidade ofensiva do Irã já está acabando, e aí vai ser um processo de limpeza ali das forças terroristas iranianas. Agora, no curto prazo, você tem sim um medo de trafegar pelo Estreito de Hormuz, que não é causado por um fechamento. O Irã não tem capacidade de fechar, mas, obviamente, você gera esse medo para atravessar o Estreito de Hormuz, um pedaço da produção está sendo direcionada por oleodutos para ser escoado pelo Mar Vermelho, mas não é capaz de fazer tudo. Então tem uma disrupção de curto prazo, que faz sentido algum aumento do preço do petróleo no curto prazo. Mas em meses você vai ver o preço de petróleo, preço de energia mundial muito mais baixo, seja por causa do Irã, que a gente vai resolver o problema de uma vez, e se resolver o problema das sanções com relação ao Irã, ele vai poder produzir muito mais do que produzia antes. Ou pela Venezuela, que também vai já produz mais do que produzia antes e vai aumentar ao longo do tempo. Então, o estágio final é um preço de energia muito mais baixo, o que obviamente afeta negativamente a Rússia, que talvez caminhe para um acordo de cessar fogo com a Ucrânia, que vai liberar ainda mais capacidade produtiva de energia, e um mundo muito mais seguro. Então, do ponto de vista geopolítico de médio prazo, curto a médio prazo, até estou falando aí de meses, o que aconteceu foi espetacular, né? A gente vai viver num mundo onde energia é mais barata e um mundo muito mais seguro. Então, essa é a análise geopolítica. O principal tema mundial, muito superior a esse, segue sendo o tema de inteligência artificial, que vem acelerando muito. Então, em janeiro, a gente evoluiu mais do que o ano de 2025 inteiro. Não, o advento do OpenClaw realmente foi uma mudança enorme. Não pela adoção em si, a gente está experimentando, inclusive, aqui na área com a gente já. Mas o principal, do ponto de vista de investimentos, é o fato de que essa é a base dos próximos sistemas operacionais. Mas quem experimentou com esses agentes, eu não sei quantos de vocês já experimentaram. Você consegue ter uma visão clara do que vai ser o sistema operacional do futuro, tá? Seja mobile, seja em desktop. Isso vai exigir um investimento descomunal ainda. A gente está muito no início desse processo, né? Acontece que o mercado fala em bolha de AI, um bom pedaço, porque uma parte dessas ações valorizaram muito. mas elas são muito mais baratas hoje, pós essa valorização, do que estavam há um ano, 2 anos atrás, né? Porque os lucros vão subindo barbaramente e a gente está muito no início desse processo. A gente vai ter 2026, que vai ser mais que o dobro de 2025, e 2027 vai ser mais que o dobro de novo. Então, o mercado projeta como se a gente estivesse no fim do ciclo, e a gente está muito no início desse ciclo, que é muito difícil ver o fim. Essa é a verdade. Isso, se você segue o que o Jensen vem falando e outros que são conhecedores desse processo, e você, mesmo que você não estivesse ouvindo deles, basta você fazer a ligação a partir de primeiros princípios do que está acontecendo e a necessidade de computação necessária, você vê que a gente está muito no início desse ciclo, tá? E a dúvida, então, do ponto de vista de investimento, a gente está, obviamente, bastante posicionado em Bolsa Americana, principalmente Nasdaq, exatamente por causa dessa tese, tá? Grande produtividade e aceleração de investimento em AI. Tem zero olho, muito pelo contrário. É um dos ativos mais baratos do mundo, disparado. É exatamente a Bolsa Americana por dois motivos. Um, porque muita gente acha que subiu muito e é uma bolha. Dois, porque muita gente tem a síndrome de não gostar do Trump. Então, muita gente fugiu dos Estados Unidos e alocou para outros países, fazendo com que você tenha uma situação única, onde a maior onda de investimento, talvez na história da humanidade, esteja acontecendo com múltiplos muito baratos. Uma boa parte dessas empresas negociam com múltiplos em torno de 20. É uma coisa louca que eu nunca vi antes. Talvez seja a coisa mais óbvia que eu já tenha visto na minha vida, com o preço mais barato. É uma combinação, é uma oportunidade única, e a gente está bastante investido nessa tese. E tem essa explicação, seja por causa do fato das pessoas não gostarem do Trump, seja porque as ações subiram muito e as pessoas ficam com medo, obviamente, toda vez que as ações sobem. Então, essa é uma parte. Uma das coisas que a gente tem dúvida é se a força desinflacionária de AI vai acontecer antes da enorme demanda de recursos que esses investimentos demandam. E isso vai impactar a inflação. Então, a gente não tem uma leitura clara da inflação no prazo mais curto, um ano, dois. Então, essa é uma dúvida que a gente tem. Então, a gente prefere estar fora do mercado de juros global. Eu não ficaria aplicado no mercado de juros em nenhum lugar do mundo. Estava brincando aqui de manhã, nenhum lugar do sistema solar vale a pena aplicar juros. Juros é melhor ficar fora se tiver uma aceleração da inflação por causa da demanda por investimento. Isso não vai prejudicar a Bolsa Americana, que vai ser o lugar onde o investimento está indo, mas vai prejudicar o resto do mundo todo. E no final das contas, os Estados Unidos vai sugar esse dinheiro do mundo todo. O lugar para investir hoje é os Estados Unidos. Disparado. Nenhuma pessoa sã vai querer investir na Europa, e ninguém tem investido na Europa. E nenhuma pessoa sã vai querer investir em outro lugar do mundo, a não ser os Estados Unidos, onde você tem retornos enormes. Isso vai fazer com que o dólar fique forte. Se você olhar o comportamento do dólar com relação a países desenvolvidos, ele já está mais ou menos parado há 9 meses, né? E esse ano agora já tem um comportamento um pouco diferente, o dólar está se valorizando um pouco com relação aos países desenvolvidos, e eu acho que isso vai continuar acontecendo. Com relação a países emergentes, eu acho que primeiro que colocou no mesmo cesta, países são muito distintos, por exemplo, o Brasil e a Coreia. A Coreia, obviamente, está se beneficiando barbaramente do investimento em AI, porque produz aí 70% dos chips de memória do mundo. A Samsung é a segunda maior fabricante de chips do mundo, depois da TSMC. Então, tem motivos claros para a Coreia se beneficiar desse processo de investimento. Outros pegaram uma onda, e aí sim tem uma bolha, que é claramente o caso do Brasil. O Brasil hoje é uma bolha, a Bolsa Brasileira é uma bolha, negociando com preços totalmente fora de preços que sejam sustentáveis no prazo mais longo, muito acima do nosso preço histórico, com uma taxa de juros alta que deve permanecer alta, né? A gente teve a ilusão de que a inflação caiu porque a taxa de juros foi alta, e a inflação caiu, na verdade, porque o câmbio valorizou por uma alocação muito mais técnica do que fundamental. A gente tem uma balança comercial mais ou menos parada, mas com um déficit concorrente piorando bastante. Nosso passivo externo líquido segue piorando. Então, a situação do Brasil, apesar dos preços, é cada vez pior, tá? E teve essa bolha de alocação internacional. Então, a gente segue short Brasil, long US, tá? E long dólar, com relação a outras moedas também, com relação ao euro, por exemplo. A gente tem uma posição vendida em euro, comprada em dólar. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje. Brasil, sim, uma bolha, onde todo mundo acha uma enorme oportunidade. E Estados Unidos, uma enorme oportunidade, onde todo mundo acha uma bolha. Então, esse é o nosso cenário. Não é uma surpresa que a gente está contrário com relação ao mercado como um todo, né? Então, a gente acha que é uma oportunidade. É a maior oportunidade desde que eu estou no mercado financeiro, disparado, disparado. É a questão de AI. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade única, acho que investir com a gente vai fazer diferença.
A preocupação que a gente vê do mercado na outra ponta é com relação à diminuição de consumo por causa de AI, alguma mesmo já está acontecendo, a Amazon mandando gente embora, a Apple mandando gente embora, tá, etc., com relação ao consumo. E a outra é com relação a se vão ser essas companhias. Em teoria, o Nasdaq protege disso, porque se tiverem outras
Sim,
companhias, o
ganhou.
Nasdaq ganha. Mas qual, sua cabeça de consumo não é essa, ou seja, não é
Não.
um tema de consumo.
O AI, num primeiro momento, vai diminuir a contratação que a gente chama de white collar. São empregos mais gente que senta atrás de uma mesa no computador. É isso que vai diminuir. E teve dois efeitos. Primeiro, que durante muitos anos era uma coisa que chateava a gente aqui, as empresas de tecnologia não aproveitavam o ganho, a escala operacional, e contratavam muita gente que não deveria. Então teve o que a gente chama de hoarding, né? De criar um estoque de gente. Por algum motivo, as empresas criaram um estoque de gente que não tinha nada a ver com a E agora estão diminuindo essa quantidade de pessoas que foram contratadas sem necessidade. Outra, de fato, é o AI. Tem esses dois efeitos. Então e você já vê claramente, por exemplo, a diminuição da capacidade de arranjar emprego de pessoas formadas por faculdades e tal. Então, tem lá claramente indicação de que a AI está prejudicando. Por outro lado, pessoas que trabalham em hotéis, restaurantes, mesmo centro de distribuição, esse é o contrário, a demanda está aumentando bastante. Tá?
Mas tem na cabeça de que uma parte importante do consumo é justamente o white
Não é
collar.
verdade. Esse é uma outra falácia. Isso não é verdade. Tá? Comentário, inclusive, meu filho, esse lado, quanto um porteiro, quanto você acha que um porteiro daqueles lá do Billionaire's Row em Nova York ganha? Aquele cara todo uniformizado, 80 mil dólares esse cara ganha. Um caminhoneiro ganha 200 mil dólares nos Estados Unidos. Então,
Também então, engenheiro de computação ganha 400,
ganha,
300.
mas qual é a capacidade, a propensão ao consumo? Esse é meu ponto. Qual a propensão ao consumo desses dois tipos de pessoa? Tá? O cara que foi demitido ganha 400 mil dólares, eu tenho uma boa notícia: esse cara vai continuar gastando mesmo desempregado. Ele tem, obviamente, uma poupança muito maior, né? O cara de 200 mil, bom, esse cara de 200 mil também poupa. Mas vamos pegar o cara de 80 mil, 100 mil. Esse cara segue tendo de geração de emprego. Se você pegar a nossa projeção, e é igual o último, Change on Payroll, low wages, né, nos Estados Unidos, que low wage nos Estados Unidos é high
Alto.
wage em muito lugar, mas low wage nos Estados Unidos tem contratação. No mês passado foi em torno de 100 mil, e high wage teve demissão. Então, na verdade, a gente está contratando low wage e demitindo high wage, né? Essa é a nossa situação hoje. O que para o consumo é muito bom, porque low wage tem uma propensão ao consumo maior do que high wage.
Isso pode ser problema, eventualmente, se vier humanoide, robô humanoide em algum
Na
momento.
verdade, a gente aumenta a produtividade. Essa teoria é uma teoria estranha, porque você aumenta a produtividade, né? A teoria que é contra essa é aquela velha história do Milton Friedman, né, que o pessoal estava, né, cavando, construindo um túnel, né, com pás, e ele pergunta: mas por que já tem trator? Por que você não usa trator? Não, porque a gente quer gerar emprego. Vai, então, devia, pessoal, em vez de cavar com pás, devia cavar com colher. É o caso. Então, a partir do momento que você gera automação, você gera uma capacidade de produzir muito mais bens e serviços.
Tem um limite
O
da capacidade de
limite é
produção
só o
total.
limite do consumo.
Exato.
Quando as pessoas já tiverem todos os seus, né, todas as suas
Desejos
desejos
atendidos.
atendidos, são longe disso. Essa é a tese que eu falo sempre, vai ser o fim do capitalismo, que eu acho que é possível num horizonte mais, quando tiver robôs de fato. Então, isso, para que robô seja utilizado em larga escala, acho que a gente começa a ter robôs final desse ano, e uso um pouco maior daqui a 2 anos, mas larga escala, 5 a 10 anos. A parte de software, bits and bytes, são sempre muito mais fáceis do que átomos. Átomos demora mais tempo. Então, isso está no horizonte um pouco mais distante.
E a sua cabeça para setorial, por exemplo, que tem uma certa preocupação do setor de software lá fora ser
Eu acho,
disruptado.
eu concordo com a preocupação do setor de software.
E bancos também.
Bancos, não. Bancos não, porque bancos não é uma questão de software, banco é uma questão de risco, capital. Então, bancos é um dos que se beneficia. Imagina.
Tem uma certa arte em banco, você acha, então?
Sem dúvida. E fora a estrutura de capital propriamente dita. Ao contrário, bancos, em teoria, se beneficiaria pelo fato de qual é o custo principal de bancos. É gente sentada atrás do computador. Você fala que o desemprego vai vir para gente sentada atrás do computador? Quem mais se beneficia
Banco,
é banco.
prestador de serviço.
É isso. Então, esse pessoal vai se beneficiar bastante. Mas a taxa de crescimento do lucro desse setor vai ser muito menor do que Nvidia, do que Micron, do que as coreanas. Então, a gente podia estar vivendo numa situação onde as empresas que são diretamente beneficiadas estão negociando com múltiplos muito altos, que você fica na dúvida. Você podia ter Nvidia negociando 100 vezes lucro, Micron negociando 100 vezes lucro. Mas quando o Micron negocia 11 vezes de lucro, Nvidia negocia na nossa leitura 19 vezes de lucro, forward, você não precisa ir para muita arte. Né? Não precisa pegar, puxa, qual é a terceira derivada desse negócio? Vamos ver se eu consigo comprar alguma coisa mais barata na terceira derivada. Não, o núcleo está muito barato. O núcleo está muito barato. Então você não precisa. Na verdade, ao contrário, a gente está numa situação onde tanta gente quis ir para a terceira derivada, que a terceira derivada negocia 50 vezes de lucro. Enquanto o CERN negocia 20, abaixo do 20. Então hoje está. Nunca teve tão fácil. Essa é a verdade. Nunca teve tão fácil. E o mercado é feito de gente que duvida disso. É isso. É o óbvio, mas o consenso é que isso está errado.
Márcio, nós temos duas perguntas aqui sobre juros, mas antes, muitos clientes também perguntam sobre China, né? Principalmente nessa questão de inteligência artificial e agora com a guerra, quais seriam os impactos, da China até para o Brasil também? Como que a gente tem essa
A
leitura?
China, claramente, China tem um problema enorme. O crescimento, eu não sei quanto é verdadeiro. Talvez o crescimento já seja bem mais baixo do que eles dizem. A notícia recente é que esse ano o target foi para 4,5% de crescimento.
A demografia joga contra.
Demografia joga muito contra. E a principal vantagem que a China tem com relação ao mundo, que era a gente, cada vez é menos importante. Sob todos os pontos de vista, não só do ponto de vista de produção, que a gente vem falando, né? Quanto do ponto de vista de geopolítico, de guerra. O tamanho do seu exército agora é muito menos importante do que era antes. E ela deve estar olhando todos os. Tanto a guerra da Ucrânia quanto o Irã com grande preocupação. Né? Lembra que a China não teve nenhum conflito armado relevante durante muito tempo. E ao contrário de Israel, que obviamente tem uma
E tem
prática
uma
enorme.
política recente também de se manter longe, tanto Rússia quanto China, nesse pelo menos nesse supostamente ter que levantar a mão por Irã, ninguém resolveu fazer porra
Isso
nenhuma.
eu acho que não seria possível até, mas no caso da Rússia, que muita gente achava que seria uma força convencional relevante, se mostrou totalmente incapaz. E a China talvez seja mais incapaz ainda. Esse é o ponto. Todo o armamento que a China vendeu não serviu para nada, nem no Irã, nem na Venezuela. E nunca foi testado em guerra. A última vez que a China teve uma guerra relevante foi a Guerra da Coreia, onde a contribuição dela foi colocar a gente no, na linha de frente para morrer. Do ponto de vista tecnológico, não tem existe nenhuma nenhum indício de que a China tem uma capacidade relevante tecnológica do ponto de vista de armamentos. Então, ela deve estar muito mais preocupada hoje. O que torna, de novo, o mundo muito mais seguro. Porque o principal, qual é o principal risco da tese de AI disparado? Porque eu tenho enorme certeza com o fato de que os investimentos vão acelerar, que o lucro é muito barato, que as empresas são muito baratas, proporcional ao lucro que estão tendo. Qual é o risco geopolítico com relação à Taiwan? E mesmo esse risco diminuiu muito recentemente. Então a gente caminha para um mundo muito melhor, onde os Estados Unidos vai se. Por que que os Estados Unidos vai.
O risco geopolítico de Taiwan é engargalar por ser condutor para o
Exato.
exército como um todo.
Exato. Não, eu acho que
E
o endgame é inevitável.
com esse caminho de caminhão de investimento, em algum momento também desengargala
Ele
também.
vai desengargalar, mas vai gerar um tropeço no meio do caminho. Se você diminuir esse risco, diminui o risco até desse tropeço. A história final não muda, mas o tempo muda. E para quem está investindo, a volatilidade muda. Então, isso eu acho que melhora muito. E por que que os Estados Unidos. Tem outros problemas aqui. Por que que os Estados Unidos vai continuar se deslocando muito Porque mesmo a adoção do AI, lembra, nem mesmo na Europa a adoção do AI é muito pequena, porque a regulamentação é muito pior, né? Tem muitos features, muitas características dos produtos de AI que são utilizados nos Estados Unidos que não podem, por regulamentação, ser usados na Europa, mesmo no Brasil. E aqui, quero lembrar que no Brasil a gente ainda tem frentista. A gente não conseguiu se livrar de frentista. Né? Hoje, um terço dos carros de São Francisco já não tem motorista. É entre o robotáxi da Tesla e o Waymo. Você realmente acha que no Brasil vão permitir carro sem motorista? Não é por causa do ponto de vista tecnológico. É para proteger o emprego do motorista de Uber. Então, aqui a gente vai realmente viver na Idade Média durante muito tempo, enquanto os Estados Unidos vai cada vez se afastar mais.
E pegando esse gancho de Brasil, e que você falou que é bolha aqui, tá, etc., mas commodities em geral no mundo, você acha que
A
também.
gente vai ter um mundo de
De
abundância, como eu
abundância
falei,
também.
de abundância. Eu acho que petróleo, que é uma das coisas, vai ser. O preço vai ser mais baixo ao longo do tempo.
É que, em teoria, tem mais difícil se aplicar essa produtividade toda, sei lá, plantação de soja.
Soja é um dos casos, soja, que não é o nosso principal cavalo hoje, né? Qual é a principal vantagem hoje? Não é soja. Que a gente segue sendo um bom
Tá.
produtor, é carne, proteína. E proteína tem outros lugares que vão resurgir. A Argentina era, né,
Nada
um
já era.
nada e vai começar a melhorar. Ainda que a gente seja o maior, é verdade, hoje a gente é o maior produtor.
Maior exportador, né?
Exato. Mundial é o maior rebanho. Então a gente está tirando Índia, que não, né, que não é usado para produzir proteína. Então a gente é o maior, o rebanho tem vantagens importantes e a produtividade da produção de proteína pode aumentar barbaramente. Por outro lado, o consumo mundial de calorias ao longo do tempo vai cair, não subir, né? Porque você já vê esse impacto nos Estados Unidos.
Você acha que é mondialização ou é cultura mesmo? Os dois, vai virar os dois.
Mondialização, acho, principalmente. Comer é bom. Comer, de fato, é bom. Mas quando a comida é abundante, não é uma surpresa que as pessoas tendem a ficar obesas. Não é uma surpresa. A gente evoluiu para isso. Precisa de uma, né, de uma.
De um controle do
De um
desejo.
controle, é isso. Você precisa de um controle que não é normal na maioria das pessoas. Só que os remédios são caros, hein? A verdade é que os remédios são caros. Se você olhar, 3/4 de todo o consumo desse tipo de remédio está nos Estados Unidos. Por isso que esse impacto no resto do mundo ainda é pequeno. E você vê esse impacto claramente nos Estados Unidos. A patente, eu acho, do Ozempic não demora a cair.
É mais 2 anos.
Então você vai começar a ter a utilização aumentando barbaramente, o que vai impactar o consumo de comida. Né? Então, mesmo a produção de proteína, que a
Você
gente
mesmo
tem
commodities
vantagens.
em geral, você também está razoavelmente bearish de preço, é? Porque Brasil é commodity,
Eu
né? O Brasil
diria que eu
produz
sou
qualquer
bearish
coisa.
de preço com relação a tudo. O mundo vai ter deflação de tudo. Num prazo mais dilatado. A questão é o que vai primeiro e o que vai depois. Para você ter uma ideia como isso muda ao longo do tempo, esse ano a gente vai começar a ter inflação de eletrônicos, pela enorme demanda e pela pressão de supply chain que a AI está gerando. O investimento em AI é tão forte que é muito mais importante ele ter um servidor do que você ter um laptop. Então, o laptop vai subir de preço. Porque tem demanda de chips e memória para os servidores de AI. Então, no final, tudo vai ser mais abundante. Mas você vai ter esses
Você tem gargalos que são
gargalos ao
tudo.
longo do caminho.
Maravilha. Bom, antes desse mundo de abundância, temos aqui perguntas sobre os juros nos Estados Unidos. Então, a gente tem aqui a primeira pergunta, querendo saber, Márcio, sobre a sua posição sobre o fechamento dos juros longos nos Estados Unidos, principalmente o vértice de 10 e 30 anos, e a desinclinação da curva americana, né?
Não, eu acho que a curva vai inclinar ao longo do tempo por essa demanda de investimento. Talvez se tiver demanda por juros longos, e você teve um pouco já, na virada do ano, com a emissão de bonds de Google, Meta, Oracle já tinha tido antes. Essas empresas vão continuar emitindo dívida, e isso vai acontecer de forma geral, a necessidade para o investimento vai aumentar, e consequentemente, acho que a taxa de juros longa vai continuar sendo pressionada.
E qual que é o ponto que você ficaria preocupado com o nível de alavancagem dessas companhias? Que nunca foi uma história de
Não é
alavancagem,
problema de
você pegar um
alavancagem, elas não
cash.
têm problema de alavancagem.
Não, eu sei, porque tiveram, porque sempre foram cash
Não,
rich, mas estão
vamos
somando
dizer assim, porque
agora.
a taxa de. Eles estão tomando ainda muito pouco. Estão
Sim.
tomando preventivamente, vamos dizer. E a teoria de que não é provável o retorno do GII é louca. Só olhar o resultado dessas empresas. Todo mundo reclamou dos 100 mil do ano passado, por exemplo, no Google. E olha o resultado que o Google deu, espetacular, já considerando depreciação. E ali, esse ano vai para 200.
Não dá para garantir que também é de um ano o resultado, não
É
vem
isso.
outra vez.
Mas mesmo em um ano já teve. Imagina. É tudo exponencial. A gente vai ter, na verdade, uma sequência de exponencialidades. Tá? E por que elas estão alavancando? Porque a oportunidade é enorme. Você vai tomar dinheiro a 7%, seja 8%, seja. Para o negócio está rendendo 30% ao ano. É óbvio, eu quero fazer mais, não menos. E o motivo, qual é o limite? Por que que essas empresas estão investindo 600 mil? Você fala, certo, bom, por que que não estão investindo 600 mil e não 1,5 tri? É assim, porque não tem como entregar 1,5 tri. O limite de 600 bi não é
É o
aquilo,
máximo que
é
dá.
o máximo que dá. Se desse para entregar um tri, eles teriam feito um tri.
Não, é fato. Isso é fato.
Entendeu? Estou fazendo o máximo que dá. Então, por isso que eu falei, não aplicaria juros em nenhum lugar do mundo. A inclinação é uma questão de se a inflação de curto prazo vai ser beneficiada com isso ou não. Se a produtividade, o grande produtividade vai aparecer rápido ou não. E pela composição dos índices de inflação. Por exemplo, healthcare e housing são duas partes importantes dos medidores de inflação, acho você bastante beneficiado. Seja por AI, seja por o fim do Obamacare e housing pelo fim da imigração. Né? Então, de forma geral, são uma parte importante dos componentes de inflação que vão ser beneficiados. Então, isso tudo ajuda. Então, eu tenho muito mais dúvida com relação à inflação de curto prazo. E muito mais convicção com relação à demanda de capital para o longo
E
prazo.
nesse sentido, também menos preocupação com o fiscal dos países em geral, você
Ah,
fala.
muito menos. Na verdade, o fiscal dos Estados Unidos já está indo muito melhor. O resto do mundo é pior, óbvio. Europa, por exemplo, que é um lixo. Brasil, outro lixo. Aqui a gente olha, obviamente, o déficit nominal, mas o déficit primário, que é óbvio, totalmente maquiado. O déficit nominal é bem pior que só olhar a evolução da dívida pública. A dívida mobiliária em poder do público cresceu, acho que 18% nos últimos 2 meses. Alucinado. Aqui a situação está piorando barbaramente. E nos Estados Unidos está melhorando barbaramente.
Nesse ponto específico sobre a dívida, tem até uma pergunta aqui falando sobre a preocupação dos juros do Brasil e a sustentabilidade da dívida, né? Perguntando sobre como que você avalia a recente atuação do Tesouro na gestão da dívida e se traz algum impacto ou desafio ter esse perfil dessas emissões recentes versus o custo, considerando aí o alto taxa de juros aí real
Não,
chegando.
eu não acho que a taxa de juros é alta aqui. A taxa de juros seria alta se a gente tivesse uma forte retração do PIB. Como disse o diretor do Banco Central agora mesmo, falou que o PIB está dentro do potencial. Se o PIB está no potencial, a taxa não é alta. A teoria de que a taxa é alta, mas o PIB está no potencial é meio estranha. Então a taxa parece a taxa adequada para manter o PIB dentro do potencial. Eu acho que o PIB, na verdade, está acima do potencial. É outra conversa. Eu não acho que os juros aqui no Brasil é baixo. Acho que ele nem deveria cortar juros. Acho que ele vai cortar juros por uma queda inflacionária que não teve nada a ver com a taxa de juros. Você teve uma queda no preço de alimentos e uma valorização errada do câmbio na nossa leitura, que fez com que uma parte do índice de inflação tivesse retraído, enquanto a parte de inflação que não depende de câmbio segue muito forte. Tá? E a massa salarial também, sendo um nível muito acima do que é compatível para uma inflação de 4, que sabe, de 4, muito menos de 3. Então, eu não acho a taxa especialmente alta. Agora, o Tesouro, ao contrário do Tesouro da época do Bolsonaro, ele tem sido muito mais esperto. Ou seja, em momentos onde o mercado reage negativamente, ele tem fugido de colocar prefixado e colocado mais pós-fixado. Então, ele tem ajudado o mercado. O governo Bolsonaro não fazia isso, era ruim. Nessa administração. Então, o Tesouro tem sido bom nesse sentido. Ele tem o timing de colocação tem sido bem orquestrado.
E aproveitando o gancho aí para falar de eleição, como é que você está vendo aí o cenário eleitoral e o que você acha que pode acontecer de bom e de ruim?
Então, eu.
Você tá mais com a cabeça de que a reeleição é dada ou
Não,
acha
não,
que
eu
tem
acho que
alguma coisa?
aumentou muito a chance do Flávio. Eu acho que aumentou muito a chance do Flávio. Até porque eu acho difícil ficar melhor economicamente do que está. E mesmo assim, a popularidade do governo não é boa. Eu acho que o governo vai lutar, tenho até dúvida pensando aqui, como o governo vai lutar para reverter esse quadro. Ele devia ter dado, né, devia, do ponto de vista político, né, ter dado
Não,
reajuste do Bolsa
acho
Família de R$ 1.000 no final do ano passado.
que isso é
Acho que ele ia
barberagem
gostar.
natural da
Mais gasto
direita,
público.
que também não é uma direita maravilhosa que você fala, vamos junto.
Essa direita é melhor. Eu acho que é mais. A outra também era. Eu acho que o mesmo. Acho que o Flávio é mais claramente a favor, talvez influenciado mais pelo Milei, a favor do governo menor, que é a única coisa que interessa no Brasil, é o governo ser menor. Acho que o Bolsonaro caminhou nessa direção. E eu acho que o Flávio também caminharia nessa direção. O problema do Brasil não é o fato de ter o
Sim.
Castelo. É isso. É que eu falo aqui de manhã, eu acho que tem chance razoável de, mesmo o Flávio eleito, ele não conseguir terminar o mandato. Porque o Congresso, obviamente, quem é mais contra o governo ser menor é o Congresso.
É, onde tem convergência de opinião, aí todo
É
mundo quer
isso.
gastar, na
Todo mundo
direita,
quer
na esquerda,
gastar.
direita inclusive.
Todo mundo quer gastar. Não, a direita não, não dá para chamar de direita. O que você chama de direita? Centrão é direita. A definição é que existe. A União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, conseguiu convencer uma boa parte da população que os nazistas eram de direita. Foi uma má notícia, os nazistas não eram de direita, eles eram de esquerda. O Goebbels, inclusive, era nacional-socialismo, eles eram de esquerda. O que determina se é esquerda e direita é o tamanho do Estado. O tamanho do Estado pequeno é direito. O tamanho do Estado grande é esquerda, é simples. Então, a direita do Brasil, que é bem pequena, a direita do Brasil é bem pequena, é a favor do Estado menor. A direita, eu acho que vai ter enorme dificuldade de ter maioria no Congresso. A
A
direita.
direita de diminuição
Direita
do
de.
Estado.
Exato. Então, e quando você pega o resto das instituições brasileiras, existe essa lenda incrível. Se você perguntar para o cara em Nova York, Wall Street, que é o pior possível, o cara vai achar que as instituições brasileiras são fortes e que as americanas são ruins. Existe essa loucura, essa percepção alucinada. E contra a verdade é que as instituições são terríveis e nos Estados Unidos são muito fortes. Então, de novo, quem lê o jornal, o VTV, tem uma visão do mundo muito diferente da realidade. E é o grosso dos investidores ainda hoje, que permite enormes oportunidades, né? Então, não se iluda pelos preços e pelo jornal e pela TV. A situação no Brasil é muito ruim. E os Estados Unidos está em uma situação espetacular. Essa é a verdade.
Maravilha. Primeiro, quero mais uma vez aqui agradecer a participação de todos. Esse call vai ficar gravado no nosso site, então, por favor, quem queira ver depois ou pedir para a sua equipe ver. Eu gosto sempre aqui de relembrar, né, sobre um pouco dos números, principalmente olhando o nosso fundo de previdência, que é o nosso principal produto, e considerando também que ele é um ativo ali importante para a diversificação do seu cliente no longo prazo. Então, a gente tem ali mantida a consistência do track record desse fundo. Só para vocês terem uma ideia, na janela de 36 meses e desde o início, ou seja, desde novembro de 2016, a gente vem ali rendendo cerca de em torno de 120% em relação ao do mesmo período. Então, é um produto consistente, voltado para o longo prazo, que faz todo sentido para a diversificação, como o próprio Márcio falou também. É um fundo local que tem uma exposição dentro da regulamentação ali no movimento exterior, no ativo exterior, e muito voltado olhando principalmente a produtividade. A gente está muito de olho na inteligência artificial e na produtividade dos Estados Unidos, então é uma boa alocação aí para os seus clientes e parceiros institucionais.
Não, é um dos poucos, talvez o único fundo que tenha consistentemente uma baixa correlação com todos os outros.
Exato.
Então, se você quer comprar 5 fundos de previdência, todos eles estarem comprados em bolsa brasileira e aplicados em juros brasileiros, então acho que está prestando um grande serviço para o cliente. Não? Se quiser qualquer tipo de diversificação, talvez seja um dos poucos produtos que de fato oferece diversificação.
Exato.
E se por acaso alguma pergunta que a gente não conseguiu responder aqui, fiquem à vontade para usar o e-mail, que a gente tenta responder depois do call e estamos aqui à disposição para atender o que não foi respondido hoje. Obrigado aí a todos.
Obrigada.
Obrigado, gente.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Até mais que vem.